O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Senhoras e senhores do Brasil, and UFC fans watching around the world, live from the sold-out HSBC Arena in Rio de Janeiro, Brazil.
Fala galera ligada no MMA Brasil, fala galera ligada na Central 3, boa noite, Bruno Sader falando, chegando com a edição 1 do podcast It's Time, diretamente dos estúdios da Central 3 em São Paulo, de casa nova o podcast It's Time, chega toda semana para vocês por www.mmabrasil.com.br. E para essa estreia, como não poderia ser diferente, o nosso editor, fundador do MMA Brasil, Alexandre Matos, bem-vindo, Ale!
E aí, Brunão, pessoal que está ouvindo a gente aqui, nossa nova casa, né, Central 3, aqui toda segunda-feira estaremos aqui para o nosso podcast It's Time. Prazer enorme estar aqui de volta ao palco que a gente apresentou, o UFC 200, né?
Ao palco histórico do UFC 200, histórico para a gente também, a gente fizemos a transmissão ao vivo aqui, mais de 7 horas ao vivo. E eu agora com o programa semanal toda segunda-feira para trazer tudo das artes marciais para vocês na Central 3. Antes de falar um pouquinho mais do programa, receber também, diretamente da Zona Oeste do Rio de Janeiro, diretamente de Bangu, Diego Peixoto, o Tintim. Tudo bem, Tintim? Boa noite.
Boa noite, Bruno. Boa noite, Alexandre. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Um prazer estar aqui nessa estreia do podcast, né? Já que quando a gente esteve nos estúdios da Central 3 foi para fazer a transmissão ao vivo do UFC. É um prazer estar aqui e espero que seja o início de uma longa parceria.
Boa noite também para Leandro Yamin, que me acompanha na mesa aqui de som ao meu lado, aqui da produção da Central 3, que nos acompanhou no UFC 200, mais uma vez nos acompanhando aqui nessa noite de MMA. O podcast It's Time, para vocês que não conhecem, chega pelo site mmabrasil.com.br, site especializado em artes marciais, com foco nas artes marciais mistas, mas cobrindo também boxe, wrestling, jiu-jitsu e tudo no mundo das lutas, com atualizações diárias. No site você acompanha toda a repercussão do UFC e de todos os outros grandes eventos de luta no mundo. O MMA Brasil chega desde 2008, fundado por Alexandre Matos, que me acompanha aqui no estúdio. E rapidamente vamos nos apresentar ao novo público que está tendo esse contato em primeiro plano aqui na Central 3 com a gente. Um abraço, lógico, para o nosso público habitual, já que toda a nossa segunda-feira à noite já nos acompanha ao vivo. Agora na Central 3 vai continuar acompanhando com muito mais qualidade nesse maravilhoso estúdio e com essa maravilhosa produção de nível profissional. Alexandre, o site começou em 2008, o podcast em 2010, você gravava com o microfone pendurado, som ruim, retorno atrapalhando, conexão ruim. Chegamos ao estúdio, por favor, se apresente, quem é você, de onde você veio, o que você faz e o que é o MMA Brasil, rapidamente, para a gente já poder falar de luta daqui a pouco.
O MMA Brasil, cara, ele nasceu como uma dissidência de um blog de esporte que eu tinha. Eu, pessoal que já me conhece há mais tempo, sabe que eu sou fissurado por esporte, por qualquer um, né? E aí o MMA fazia parte do que eu falava, né? MMA, o boxe e tal, fazia parte do que eu falava. E meu sócio na época falou, pô, por que você não para com isso? Falar de tudo, você não vai conseguir falar de nada. Se dedica ao MMA que está crescendo. E aí a gente começou em junho de 2008, falando com as paredes. Hoje a gente nem imagina quando a gente vê aí um post que tem menos de 20 comentários, a gente fica triste, né? Exatamente. E antigamente quando tinha dois eu ficava feliz, porque dois que não era do meu irmão e do meu sócio, entendeu? Aí eu falei, falando com as paredes. E como você falou, em 2010 a gente começou, que ali foi semana passada, fez aniversário de 6 anos do It's Time. A primeira vez que ele foi ao ar foi dia 26 de setembro. Então foi na semana passada que ele fez aniversário e estamos aqui comemorando os 6 anos do It's Time, num estúdio profissional com pessoas de alto gabarito ajudando a gente. Pô, nunca imaginei que isso fosse acontecer, estou muito feliz.
Eu, Bruno Sader, era leitor do MMA Brasil, importunava o Alexandre nos comentários e qualquer um dia ele chegou e falou, por que você não ajuda a gente aqui, escreve alguma coisa, participa do podcast e cá estou, desfilando bobagem, apresentando o It's Time toda segunda-feira para vocês. E eu era leitor, assim como era leitor Diego Tintim, diretamente do Rio de Janeiro, terra de Alexandre Matos, que é um colaborador há muito mais tempo que eu do site, inclusive, né, Tintim?
É, como disse brilhantemente o Ricardo Sedano hoje no grupo, né, dos colaboradores, quando eu cheguei aqui era tudo Matos. Era só Alexandre Matos, né? Basicamente. Não, tinha equipezinha, mas a gente está aí já há um bom tempo também participando desse projeto, desse site, né, que a gente tem muito prazer em colaborar, em ajudar e também ser leitor ainda, né? Hoje mesmo, fazendo parte da equipe, a gente se delicia aí com o conteúdo produzido pelo MMA Brasil, que é sempre de muita qualidade.
É, e o nosso público que está acostumado com o It's Time mais longo e tratando de muitos assuntos, nós vamos focar aqui mais nas artes marciais mistas, nos programas de segunda, aqui às segundas-feiras na Central 3, e o conteúdo extra para os nossos ouvintes mais antigos que vão cobrar onde é que estão as outras análises, cadê o boxe, cadê MMA Nacional, nós vamos entrar no nosso conteúdo pela MMA Brasil TV. Então você faz o seguinte, você se inscreve no canal da Central 3 no YouTube para não perder nada do podcast It's Time toda segunda-feira, e também se inscreve no canal do MMA Brasil, a MMA Brasil TV, para você não perder nada desse conteúdo extra e poder acompanhar o nosso site. O MMA Brasil traz análise de todos os grandes eventos MMA do mundo, tanto uma prévia do evento como um pós-evento com o que de melhor aconteceu. E toda semana vamos repercutir isso para vocês. Sem mais delongas, Alexandre, vamos passar já para os eventos da semana que temos aqui em pauta. O primeiro bloco, na verdade, nós apresentaríamos uma recapitulação dos eventos menores. Então, do World Series of Fighting, do Bellator, do Jungle Fight,
do Rising,
FF lá no Japão. Então, quando tivermos essa análise, vocês vão ver essa trilha sonora aqui diferenciada entrando, que é a trilha sonora mais que maravilhosa. Acho que quem é fã do mundo das lutas da velha guarda vai reconhecer muito bem essa trilha sonora, que é de um evento no Japão que não existe mais, a trilha sonora do Pride Fighting Championship.
Chega a dar um arrepio aqui quando eu ouço isso, bicho.
É maravilhosa, né? Clássica trilha sonora do mundo das lutas. Só que essa semana não temos eventos, né, Alexandre? Menores para comentar. O Pride não existe mais, mas não teve um Bellator significante, não teve um World Series of Fight, um Rising que vale a pena comentar. Tivemos o Fábio Maldonado lutando na Rússia esse fim de semana, mas o Fábio Maldonado inclusive perdeu a luta, mas nós vamos ter uma cobertura melhor desses eventos todos na coluna que vai toda sexta-feira ao ar no site do MMA Brasil, que é a coluna do João Gabriel Gelli, o MMA além do UFC, né, Alexandre?
Essa semana especificamente ela foi antecipada, ela já está no ar, agora, desde agora de noite da segunda-feira, porque o João fez uma cobertura bem legal das finais do GP do Akhmat, que é um dos principais eventos do cenário russo hoje, dos eventos que mais crescem na Europa. São 7 finais de GP, então ele fez meio que tipo uma prévia e aproveitou para botar o resto do MMA além do UFC lá, já tá no ar inclusive.
Você
Mas ninguém vai ler agora, porque agora vocês vão ouvir o podcast, né? Quando acabar aqui, vocês vão lá dar uma olhada, dar uma moral lá pro Joãozinho.
Tem a semana inteira. Você acompanha também no site a cobertura do The Ultimate Fighter, né? Feita pelo Rafael Oreiro, o TUF 24 que vai rolando com os campeões de peso mosca de diversas organizações, brigando por um title shot contra o Demetrius Johnson. Você lê isso também toda semana no site, o review dos episódios, recomendo muito. Alexandre, passado esses temas pormenores, que hoje não teremos muito desenvolvimento, acho que nos cabe falar do UFC, né? Temos dois assuntos importantes para tratar, tanto o UFC Fight Night Lineker versus Dodson, que aconteceu em Portland, no Oregon, nos Estados Unidos, nesse último fim de semana, quanto o assunto José Aldo, né? Que bombou durante o começo da semana passada, esse possível anúncio de aposentadoria do José Aldo. Vamos entrar agora para falar do UFC Ultimate Fighting Championship. Ultimate Fight Night Lineker versus Dodson era um eventinho, Alexandre, que quando saíram as lutas eu não estava muito animado. Eu falei, olha, uns casamentos nem parecem tão interessantes, não tem tanta magnitude, mas me prendeu na televisão no sábado à noite, principalmente do card principal, que será o nosso foco hoje. Passando rapidamente pelo card preliminar, tivemos alguns brasileiros atuando. A Kathleen Vieira estreou com uma vitória, né, decisão dividida, contra a americana Kelly. Pronuncia aí o sobrenome da Kelly.
Fast Shows.
Uma decisão dividida. O Eliseu Capoeira, numa luta bem truncada, conseguiu vencer o Keita Nakamura por decisão unânime. O Akran Dias, que não bateu peso, perdeu a luta pro André Fili, por decisão unânime também.
Uma bela de uma zebra.
Uma bela de uma zebra. E o Luiz Henrique da Silva, vulgo KLB, né?
Não, esse é o Frankenstein.
Ah, o Frankenstein, isso, é verdade. O KLB vai entrar no... Perfeito. O Frankenstein, baita apelido também, Frankenstein, né? Convenhamos. Derrotou o Joaquim Christensen. Tá bom, meu dinamarquês, Alexandre?
Tá bom, tá bonito.
Tá bom. Com uma chave de braço no segundo round. A gente vai repercutir mais os caras preliminares se tiver tempo no final, porque acho que é um, são Bruno, lutas menos relevantes. Fala, Tintin.
Você falou aí que o Akrandian não bateu peso. É bom frisar que três brasileiros não bateram peso, né, nesse evento.
É, vamos chegar neles, né? O nosso queridíssimo, os dois...
Das lutas principais, isso, também não.
Os estrelas das lutas principais da noite não bateram peso. Um deles muito, por muito, inclusive, nós vamos repercutir bastante isso hoje. Card principal que abriu era para ser Luiz Smulga contra o Sérgio Pérez. O Sérgio Pérez, irmão do ex-campeão Anthony Pérez, se machucou. Foi retirado da luta 22 de setembro. Em cima da hora, um tal de Brandon Moreno, mexicano, pegou a luta, Alexandre. Todo mundo achou que ia servir de sparring pro Smolka, que era o nono colocado no ranking dos Moscas, um bom lutador, vinha de vitória. O que aconteceu foi uma finalização por guilhotina na metade do primeiro round. Sem muito para falar dessa luta, mas uma mega zebra, né, Alexandre? Que ainda botou $50 mil no bolso do mexicano.
Isso, foi uma mega zebra, cara, mas pra, como você falou assim, avisando pro pessoal novo, para acompanhar as nossas resenhas do 24, o Brandon Moreno veio de lá. Ele foi eliminado no primeiro episódio, né, o mexicano. E só que ele fez uma luta muito boa na luta que ele perdeu. Então, ele já foi aproveitado rápido. Acontece isso, né? De vez em quando, os caras são eliminados muito rápido, eles acabam sendo aproveitados. E não dá pra dizer que ele não aproveitou de verdade a chance que ele teve, né? Pegou, aproveitou um single leg que o Smoke entrou e pegou ele na guilhotina. Preparou, passou pra montada, né? E guilhotinou ele de cima.
20 e poucos anos, chega muito bem no UFC, né?
22 anos. É. 22 anos, moleque novo, com futuro... Um estilo bem, bem aguerrido, ofensivo, agressivo. Muito bom esse garoto, dá pra deixar ficar de olho.
Um estilo novo e agressivo e promissor, bem diferente do que foi a luta de cima, né, Tintin? A luta entre o Joshua Burkman, um velho de guerra do MMA, contra o Zac Otton, campeão de um evento menor nos Estados Unidos, uma luta horrorosa que o Otton ganhou por decisão dividida e não vai deixar saudades em ninguém. O que Joshua Burkman faz ainda no UFC, Tintin?
Olha, eu não sei como ele foi recontratado, né, porque... A primeira passagem dele no UFC foi completamente apagada. Ele teve um brilhareco fora do UFC, que foi ganhar do John Fitch, né? Finalizar o John Fitch, que há muito tempo não acontecia de ninguém fazer. Mas mesmo assim, mesmo antes de voltar, ele já tinha perdido umas lutas. E, enfim, foi uma surpresa ele ter sido recontratado. E não, como para não enganar ninguém, ele não mostrou nada na volta dele, né? É um veterano aí que jamais teve... grande destaque e provavelmente aí fez a última luta dele, né, na organização.
É, e só eu da equipe apostou contra ele, isso que eu não entendi. Alexandre, Tintin, parabéns pra vocês aí, pro resto da equipe, que só eu apostei contra o Burkman.
É que o Zac Otton também não é grande coisa, né, tanto que a luta foi uma decisão dividida numa luta extremamente chata.
Chata e baixa qualidade, além de chata. Não vou te pedir pra complementar, né, Alexandre, uma desgraça
E aí, Bruno, e como foi legal a felicidade do Moreno, né, do Brandon Moreno na luta anterior, né, o cara ficou em êxtase depois da finalização dele, foi uma coisa bem bacana de ver.
Uma entrevista irada também, né, depois da luta.
Ah, surreal, né, você com 22 anos entra no TUF, que é a sua grande chance, e não consegue...
Eu senti que o Bruno nem prestou atenção no que eu falei, porque saiu o gol do Palmeiras
Prestei, né? prestei, sem clubismo, que o Leandro e a mim também nem tá vindo o jogo, viu, mas eu prestei sim, Tintin, e o Brandon Moreno, eu imagino no lugar dele, ele perde o TUF, que a chance da vida dele, ele perde de cara, cai no UFC com uma semana pra lutar, pra pegar uma luta difícil, e estreia com uma finalização logo no primeiro round, contra um adversário bom.
Contra então, um top 10, é sólido, né?
Um top 10 sólido, sim, sem dúvida. E em via de crescimento, né?
Isso, vindo de vitória.
De algumas vitórias e novo, né, também. É.
Pessoal, vamos tratar do que importa agora, que só é a luta co-principal, né, Alexandre? Ou a co-luta principal, como a
gente... Co-luta é demais, né, bicho?
Então, o pessoal traduz mal, é a luta co-principal, não é a co-luta.
Né? Como o outro diz, né?
É, como o outro diz.
E traduz mal, cara, porque em inglês é co-main, bicho, não é co-fight, brother.
Isso.
Não sei de onde nem que tirou co-luta, bicho.
É co-main event em inglês, mas o pessoal traduz pra co-luta. Não tem sentido nenhum ser uma co-luta, né? Não vou nem conseguir, para o Paulo Júnior depois, qual é o sentido de co-luta. É, exatamente, baita. Pouco de reflexões sobre como o pessoal chama o evento co-principal à parte. Alex Cowboy contra Will Brooks, né? Um duelo muito interessante. O Alex Cowboy brasileiro que veio de um 2015 espetacular dentro do UFC e tentou alçar voos maiores, não conseguiu em 2016, mas se mantém no topo da categoria como um prospecto interessante ali na beira de top 10. E ia baixar o peso leve para pegar o Will Brooks, né, Alexandre? Que é o ex-campeão do Bellator, dos pesos leves. Só tinha uma derrota na carreira pro duro Michael Chandler e uma derrota...
Não, a derrota dele foi pro Sadao Ad. Ele ganhou as duas
do Michael Chandler.
E né? Ele deu um nocautão no Sadao Ad. Ele tomou um nocautão e depois
vingou
a derrota dele.
Isso. Exatamente. Eu tava confundindo qual que ele tinha perdido. Se era pro Chandler ou pro...
O Chandler ligou duas vezes. Uma vez que foi meio...
Ele ganhou duas vezes, uma que deveria ter sido empate
isso.
Ganhou a outra da moral.
E a outra ligou totalmente.
Mas chega com muita moral no UFC e aí pega o Cowboy, chega pra pesagem, Leandro e a mim, muito legal, a pesagem que os caras têm que bater o peso certo, bonitinho. O americano pesou lá 160 libras, quanto que dá, Alexandre?
Ele foi, não, 155.
É 70, né?
155, isso. O 70, Cowboy passou 6 libras.
É, então, ele tem que bater 70 quilos. O... Puta que... Desculpa, perdão. O americano vai e bate 70 quilos, o brasileiro vai e bate 2,5 kg acima do peso, né? Então não é que ele não bateu por um pouquinho, por 100, 200 gramas. O cara vai e não bate por 2,5 kg, Alexandre. Alexandre, antes a gente fala da luta, como que o lutador não bate por 2,5 kg? Ele não erra tanto a conta assim, né? E geralmente é um caso que ele vê que não vai bater e abre mão do processo todo, que é desgastante.
Exatamente. E aí, o que que acontece? Ele não se desgasta, ou seja, o adversário dele se desgastou para ir até o peso dele. Ele não se desgastou. E além disso, ele vai lutar mais pesado. Então o que a comissão atlética do Oregon fez? Definiu no dia seguinte, ele não podia passar, eu não me lembro quanto era o limite, 175 libras, não me lembro exatamente quanto era, que ele não poderia ter recuperado mais do que isso. Tá?
Para não ficar uma discrepância tão grande.
Para não ficar muito grande, exatamente. Porque como já foi de 6 libras, era fato aí que ia rolar 15 ou 10 de diferença na hora da luta. Então ia ser bem desagradável, né? Eu não sei se o Brooks chegou a recuperar 20 libras, né? Se ele não era 20 libras acima, né, do peso. Então o Alex, na hora, ele acabou lutando com 175. E aí ele ficou com essa vantagem, né, cara? E o que a gente viu na luta é que essa vantagem de peso foi importante pro Alex.
Foi, porque o Will Brooks ganha os primeiros rounds, né, Alexandre? Ele tava ganhando a luta, o Will Brooks, e o Alex ganha, ele consegue prender o Will Brooks na grade, meio entre o chão e a grade, na quina do octógono, e prende o braço do Will Brooks e desce um ground and pound feroz até finalizar a luta no terceiro round. Ou seja, o condicionamento físico dele foi muito importante para isso, né? Você ter tido um desgaste menor no corte de peso, logicamente que deixa você com mais cardio pro final da luta. Como tratar essa questão, Alexandre, que a gente até discutiu no nosso grupo, se o corte de peso errado acaba beneficiando ou prejudicando o atleta? Tem uma regra para isso?
Então, o que que acontece? O Will Brooks, ele podia ter optado por não lutar. Tá? Quando o adversário não bate o peso, o lutador, ele é consultado pela comissão atlética e pelo UFC e ele diz se ele quer lutar ou não, se ele aceita lutar ou não. Na hora que o Will Brooks aceitou, aí ele perdeu
O argumento
de reclamar depois, né? Então você não aceitava, brother. Você aceitou, o que o Alex fez não é legal, não é. É o que eu sempre falo. O lutador só tem duas obrigações na vida dele. Duas. Uma é bater peso. A outra é aparecer pra lutar. Ele treina se ele quiser, ele se alimenta se ele quiser, ele faz o que ele quiser.
Pode perder em 5 segundos a luta.
Não tem problema. Mas ele tem que bater o peso que ele assinou o contrato, entendeu? E ele tem que aparecer pra lutar. São as duas coisas que ele tem que fazer. São as duas obrigações principais de um lutador de MMA.
A polêmica da luta. Primeiro, sobre a luta em si, Alexandre, você acha que teve um desenrolar diferente do que você esperava? O Will Brooks estava ganhando a luta mesmo que ele é melhor que o Cowboy? O Cowboy conseguiu virar no final com uma mudança de estratégia?
Cara, eu não achei o primeiro round aberto, não, tá?
Não?
Não, o primeiro round cabe pro Alex, inclusive. O primeiro round foi quando o Alex machucou. Ainda teve um lance desse. O grande mérito do Cowboy foi ter ganho dentro do jogo do Brooks, tá? Eu achei que o Cowboy, a chance dele ia ser usando o Muay Thai, lutando na longa distância, e o Brooks ia tentar usar o wrestling, usar o clinch, botar pra baixo, e esse tipo de jogo foi benéfico pro Alex, que tava maior e mais forte, né? Então ele aproveitou essa
que é um peso meio médio natural, Alex.
É, né? Tanto é que ele, a gente vai falar daqui a pouco, ele não vai mais lutar nessa categoria, né? O empresário dele falou. Então o Alex, ele teve esse mérito de ganhar do Brooks dentro do jogo do Brooks. a contusão do, parece que fraturou uma costela, ou fissurou uma costela do Brooks, ainda no primeiro round, foi obra de um movimento de ataque, de um movimento ofensivo do Alex. Então não é uma lesão...
Mérito dele.
É, exatamente. Não é uma lesão tipo do Patrick Coté contra o Anderson, que pisou de mau jeito, estourou o ligamento, entendeu? Não foi isso que aconteceu. Foi uma lesão ali, é até duro falar, mas o lutador tá ali para infligir lesão.
Pra causar dano no outro.
Exatamente. Mérito dele. Exatamente, mérito dele. Né? E aí o Brooks foi cabra macho, né? Segurou aquilo ali, foi para frente, vambora até o final. Teve um segundo round muito bom, que ele conseguiu derrubar, ele conseguiu montar no cowboy, só que no final do segundo round ficou uma situação assim que deu um direcionamento assim, ó, o Brooks tá mal. Ele tentou uma queda, que é o que se chama de queda de sacrifício, que é aquela que você tenta arrastar o cara, o cara tá na grade, você tá pra dentro e você puxa o cara, tá? Um wrestler muito bom consegue derrubar isso e fazer essa transição e cair por cima. O Matt Hughes fazia muito isso, o Cain Velasquez consegue fazer também. Só que na hora que o Brooks fez a força para trazer o Alex, ele sentiu a costela, entendeu? E aí ele já caiu com uma cara de dor enorme.
E o Alex, no intervalo dos rounds também, né?
Parece
que ele tava sentindo, né?
Tava sentindo muito, mas nesse final do segundo round, assim, a cara dele de dor era muito grande. Eu falei, bicho, esse cara não vai aguentar. Eu achei até que a luta fosse interrompida no intervalo, mas ele conseguiu voltar, mas aí voltou, não teve nenhuma condição, né? Tomou um knockdown ali no terceiro round, levantou ainda assim, e aí o Alex levou ele na marra pra baixo, desceu o sarrafo nele encoxado na grade.
Ele trava o braço com um dos joelhos. Isso, e espanca.
Exatamente, e aí desce a mão ali e acabou a luta. Então, assim, tirando esse problema, o Alex teve muito mérito na luta, né? Ele lutou muito bem, ele ganhou de um cara que não é a especialidade dele dentro da especialidade do adversário, né? Isso é um negócio, assim, não é fácil de acontecer, mostrando que ele é um lutador de MMA de verdade, né? Ele tá cada vez melhor aí, fazendo esses treinos aí que ele tá fazendo a América Top Team, que aliás também deu problema.
Vamos entrar nesse tópico agora. Até pra jogar o Titim na conversa, Titim. Queria que você opinasse em dois temas. Primeiramente, o quanto essa questão do Alex não ter batido o peso por 2,5 kg tira o brilho da vitória dele sobre um grande lutador que é o Will Brooks. E o episódio da grande polêmica no final da luta, que pra quem não sabe, durante a pesagem, a pesagem de fantasia, que é a pesagem após a pesagem de verdade, que acontece um pouco antes.
Que fase do MMA,
hein? Que fase do MMA, né? Apesar de a gente fantasia, enfim, a gente sabe como funciona o mundo do business. O Will Brooks sabia que o brasileiro não tinha batido peso e saiu distribuindo abobrinhas pra ele no palco da pesagem e mandou o famoso motherfucker pra ele ali. E o brasileiro ficou muito sentido, guardou aquilo no seu âmago e ao final da luta, depois do nocaute, ele vai e faz uma dancinha desrespeitosa ali ao Will Brooks.
Balança os documentos para
dançar. Balança os documentos. Eu achei que ele quis dançar uma rocha sertaneja ali, eu não sei, mas fez uma gracinha ali para provocar o Will Brooks. E o Will Brooks sai muito bravo, sai para cima do brasileiro, arremessa o protetor bucal na cara em direção ao brasileiro. O juiz contém ele. Cenas lamentáveis, né? Como a gente está acostumado em ver em Libertadores e não no mundo do MMA, Tintim. Pelo menos não nos grandes eventos, né? Tintim, o quanto esse peso a mais tira o brilho do nosso queridíssimo Alex Cowboy, da vitória dele, e essa polêmica no final da luta, justificada, não justificada, e o que você achou da desculpa ou a justificativa do Alex, que ele teria provocado no final, porque o Will Brooks chamou a mãe dele, xingou a mãe dele, que motherfucker não é bem isso, na verdade, né? Mas enfim, Tintin, resuma.
Sobre o peso, acho que tem uma boa... um bom motivo para que duvidem da vitória dele, né? Independente de, como o Alexandre falou, tem o mérito, ele fez um jogo inteligente e bem feito, bem executado, mas dá motivo, né? Para quem quiser desdenhar dessa vitória, quem quiser tirar o brilho da vitória, tem um bom motivo, porque ele não deixou de bater o peso por causa de uma libra, por causa de meia libra, né? Foram seis libras
quase
e meia.
Quase 2,5 kg.
Eu nunca sei o que são essas libras, tá? Então são quase 2,5 kg. Pra quem tá ouvindo aí, eu acho que ajuda.
2,2 kg, né?
A gente mora no Brasil. E a questão da provocação... Enfim, desculpa, completo.
Então, aí tem essa... Tem sim esse motivo pra que tentem diminuir o feito dele e tal. E o motivo que ele deu, né? Ninguém pode querer culpar outra pessoa, porque foi o motivo que ele jogou na mesa. Agora, sobre a provocação, cara, é lógico que é uma situação lamentável, é lógico que é um tipo de cena que a gente não gosta de ver, né? um atleta ali, quando consegue a vitória, o normal e o educado a se fazer, é cavalheirismo, que é quase que básico entre os lutadores, é lá ver se o cara tá bem, se abraçar. Você ficar desdenhando do cara que acabou de ser derrotado. E inclusive deu para ver a leitura labial ali, que ele soltou um palavrão pro Brooks também.
Soltou, né? Mandou tomar no buraco, né?
É, vai lá tomar caju, você fala para Carvalho. Foi o que ele falou.
Que leitura labial, hein? O Kleber Machado, o Galvão Bueno ficariam orgulhosos de você, Tintin.
E o Bruce não, entendeu
como é que
bastante.
Muda de casa, né? Como é que fica todo mundo sem querer falar palavrão, né? E tal.
É, exatamente.
E a Minha já tá olhando torto aqui pra gente.
É, os caras estão falando quase soltando palavrão. Pô.
Mas enfim. É feio, né? É feio. Não é o que a gente espera. Mas, cara, eu não consigo também fazer disso um furacão, uma tempestade no copo d'água, porque é complicado, cara. Os caras estão com sangue ultra quente ali, tá com a cabeça, né, com pressão de resultado, com uma certa mágoa ali de ter sido provocado no dia anterior. Eu imagino que o cowboy se implore do jeito que ele é. Ele, na pesagem ali, escutou o cara falar, ah, seu motherfucker, não sei o que. Ele chegou pro cara do corner dele, ele me chamou de motherfucker. O que quer dizer isso?
Fuck you, fuck tu.
Fuck você, fuck todo mundo.
Isso, exatamente.
Aí o cara deve ter falado, ó, isso aí quer dizer filho da puta, né? Aí ele já trouxe isso como um xingamento da mãe dele, né? Tipo, o cara ofendeu a honra.
Mas também, eu acho que é muito carnaval em cima disso daí, viu, Tintin? Porque também...
Exatamente. Exatamente. Eu acho que é uma coisa que é lamentável, a gente não gosta de ver, mas aconteceu. Ó, porra, cowboy, não age mais assim e tal. Se for preciso, sei lá, dar uma advertência por escrito ou uma multa ou qualquer coisa, pro cara não fazer mais. Mas não é também pra ficar virando manchetes internacionais cavando isso aí todos os dias da semana depois da luta, para poder também fazer a caveira do lutador, que não houve uma agressão física contundente. Ali o Brooks jogou o protetor para pegar nele, mas nem deve ter pego.
Enfim. Um protetor de 20 gramas, né, bicho? Pelo amor de Deus.
Exatamente. Uma borrachinha ali que não vai fazer nem cosquinha em ninguém. Então,
deixa
pra lá, né?
Agora, Alexandre, não precisava também o nosso queridíssimo Alex Cowboy tripudiar tanto quando você vence não batendo 2,5 kg, né, Alexandre?
Esse que é o grande problema.
Não quero esticar muito nesse assunto, que a gente tem mais coisa pra falar hoje, mas...
Ele perde a moral, né, bicho?
Perde a moral. Pô, você não bateu o peso combinado pra lutar, que aí você vai ganhar e vai zoar o outro, ele também não precisava ter feito isso, né?
Acaba voltando a atenção pro peso que ele não bateu, quando poderia, de repente, alguém até esquecer, né? Depois da vitória.
Verdade.
Trouxe de volta a atenção pro fato dele não ter batido o peso.
E como fica, Alexandre, na sua opinião, o Cowboy e o Will Brooks? O Will Brooks é um cara que chegou para muitos aí cotado para ser um candidato a desafio do cinturão. E o Cowboy a gente já sabe, ele já anunciou que não luta mais de leve, sofreu a bater o peso. Desculpa, as desculpas que os brasileiros apresentaram para não bater peso, todos eles, os três, a viagem é longa, não atrapalhou, desculpa. Eles sempre viajam para lutar nos Estados Unidos, isso aí é desculpinha para boi dormir.
Agora eles meteram que foram 9 horas para Miami, mais 7 para Porto.
Ah, mas tem evento no Canadá,
tem evento no Japão,
nas Filipinas, então isso daí é caô, né, como vocês dizem lá no Rio. Agora, Alexandre, tirando isso, o Cowboy já disse que não luta mais de leve, que ele vai voltar pro meio médio, que é o lugar dele, acho que ele faz ele muito bem.
Ele tinha lutado a vida inteira de meio médio no Brasil, isso, né? No Ox e tal, e aí a estreia dele no UFC contra o Gilbert Durinho foi a chance que ele... E aí aquele negócio, meu irmão, é a chance de tu lutar no UFC. O cara vai lutar de peso pesado, o cara vai lutar de peso mosca, ele arranca uma perna, ele vai dar o jeito dele.
Exatamente.
Entendeu? E aí do jeito que der, vai. E aí foi, ele entregou uma puta de uma luta dura pra um prospecto que ainda era muito bem reconhecido, com muita moral, o Gilbert Durinho, né, campeão mundial de jiu-jitsu. E aí ele ganhou as lutas seguintes, sempre pegando de última hora. Ele fez 3 lutas seguidas, pegando de 8 dias de antecedência, né, subindo, jogando de 7-7, baixando para 70. Ele ficou
perdeu com uma certa moral. Uma luta boa com o Cowboy.
Ele até foi finalizado meio rápido, mas pô, o tempo que a luta durou, ele
isso,
deu
ali foi interessante,
um minuto
deu
de
uma
jogo.
Trocaçãozinha isso.
Exatamente. E aí fez o Cerrone botar para baixo. Então ele ficou com uma boa reputação no UFC, né? Não só de salvar lutas, como de salvar lutas entregando bons espetáculos.
Né? E foi card que... principal do UFC que teve aqui em São Paulo ano passado, levantou isso. O público, entrou, atuou em novela da Globo, ele ganhou uma moral no cenário.
Ganhou uma moral aqui, exatamente. E aí os americanos também passaram a gostar dele, porque é um cara maneiro, entendeu? Um cara, pô, simplão, né? Isso. E aí é o típico do cara que veio do nada e ganha vida, assim, é bem uma história bem clássica do esporte nacional, né? E aí no MMA também não é diferente. E aí, cara, aí ele agora vai se dedicar a uma categoria só. Eu acho que esse negócio de ficar lutando de 70, 77, 77, ia atrapalhar ele.
Sim.
Tá? Assim, é diferente da situação do Cerrone. Cerrone já disputou o cinturão, já perdeu, tomou sacode, já tinha disputado no WC, já tinha tomado sacode. É freguês do Rafael, entendeu? Hoje o Rafael não é mais o campeão. Até porque ele até ganhou, né, do atual campeão de 70, de qualquer forma. Mas o Cerrone até justifica ficar indo e voltando, porque o Alex tá começando agora. Né? Então, se ele quer crescer, foca numa parada e vai em frente. Entendeu? Então, se não tava dando para cortar o peso, vai de 77 e não passa essa vergonha de ficar 6 libras acima do peso, que isso é lamentável.
Exatamente. Tintim, rapidamente, Will Brooks chegou com uma hype muito grande no UFC, ou o UFC que é um tanque de tubarão mais complicado que o Bellator, muito mais complicado que o Bellator, que é mais complicado, a gente sabe.
É, muito mais complicado, com toda certeza, mas o Will Brooks tá no jogo, cara. É como eu falei até no podcast semana passada, a gente não pode supervalorizar derrotas, não, cara. Derrota é do jogo. Ele perdeu, o Ed Álvares chegou e perdeu também, hoje é o campeão da divisão. Sabe? Ele tem total capacidade de se recuperar e se manter entre os melhores da divisão e daqui a pouco tá disputando cinturão também.
E ainda tem a desculpa de falar que perdeu para um cara muito mais pesado e tudo isso.
É, ainda tem essa desculpa, mas eu acho que a próxima luta é muito fundamental do que a gente vai esperar pro Brooks, né? Seja ela qual for essa próxima luta. Não só o adversário, como o modo com que ele se apresentar, né?
E os matchmakers do UFC não têm a fama de serem muito bonzinhos com o pessoal que vem de fora. Você que tá conhecendo o MMA Brasil
vem de fora,
agora...
Vamos botar um vem de fora...
Vem do Bellator.
É, porque Bellator. Todo mundo vem de fora, né? Isso. Todo mundo que o UFC contrata vem de fora, vem de outros lugares. Mas é especificamente do
maior... Quem vem do maior concorrente.
Do maior concorrente, é, exatamente. Já foi o Strikeforce um dia, hoje é o Bellator.
O Rising tá chegando, hein? Cuidado. Pra quem não conhece o MMA Brasil, tá tendo contato hoje, primeira vez hoje, com o mmabrasil.com.br... Toda segunda-feira, aliás, todo dia seguinte, dois dias depois do evento, né? No dia seguinte do evento tem o review do evento, e dois dias depois tem a coluna de matchmaking, que faz nosso João Gabriel Gelli, que ele faz as sugestões dele para casamentos dentro do UFC. Então você confere lá no nosso site quais são as sugestões do João e os motivos dele, não só para os lutadores do card principal, mas como para os outros lutadores. E com isso a gente passa para a luta principal do evento, o brasileiro John Lineker contra o americano John Dodson. Primeiro de tudo, uma luta entre dois baita caras, né, Alexandre Tintin, dois caras carismáticos, tem uma baita pinta de gente boa, só dão entrevistas legais, e fizeram uma luta pelos dois caras que estavam bem cotados no peso mosca, mas por motivos diversos, um por muitas derrotas, o outro porque não consegue bater o peso, subiram para o peso galo e viraram bons nomes da categoria. Aliás, o Dodson está tentando se criar agora.
Tem muitas derrotas, né? Duas derrotas pelo cinturão, na
isso, então derrotas, são muitas derrotas pelo cinturão, e aí duas já é muitas pelo cinturão, entendeu, Tintin?
Isso.
E o Lineker não consegue bater o peso, né? Então os dois foram para a categoria dos galos, o Lineker enfileirou uma galerinha do mal, com nocautes pesados, e aí deram o Dodson para ele, que é outra baita encrenca. Uma luta entre um forte e pesado Lineker, que não bateu o peso por 200 gramas, foi isso, Alexandre?
Foi, dos meia libra.
200,
agora, meia libra gramas. Já dentro da tolerância, né?
Mas aí, além da tolerância. E aí também, a desculpa é que a balança estava desregulada do hotel, e aí eles pesou antes, tá tudo certo.
Quarta-feira ele pesou,
eu
tava com peso certo.
Puta mentira isso
e
também.
E sexta-feira ele não tava normal.
Olha, bom. Se é um cara que nunca teve a vida inteira bateu o peso, acontece isso, eu entendo. Agora o Lineker não bateu zilhões de vezes o peso, eu acho que ele não bateu de novo o mesmo peso, o 61.
Aliás, ele não bateu mais do que ele bateu.
Exatamente. Então, eu acho que essa desculpa dele, que a balança tá desregulada, também não cola, mas não vou me alongar sobre isso. Ele que se policie. Porque ele não vai ter chance pelo cinturão enquanto não começar a acertar o peso. Mas fez uma luta muito interessante com o Dodson, um casamento de estilos muito interessante, porque dois lutadores inteligentes, Alexandre. O Lineker sabia que para ganhar ele tinha que descambar uma trocação franca em curtíssima distância com o Dodson, para a mão dele pesada se fazer valer contra o Dodson, que é menor que ele. E o Dodson sabia que tinha que quicar e cercar ele por fora, fugindo da mão boa, e entrando e saindo para bater. E foi a tônica da luta, né? Muita gente ainda acusou o Dodson de correr, o que é uma bobagem tremenda, né? A gente sempre explica, MMA e qualquer tipo de luta não é uma desculpa para ver quem é, não é uma disputa para ver quem é mais macho, para quem é mais durão e tudo mais. É uma luta que é um esporte, você tem que usar estratégias para ganhar. E o Dodson usou a dele e entregou uma luta que eu gostei muito, Alexandre. Eu fiquei os 5 minutos ligado, até porque
cinco
o Lineker...
Round, né?
5 rounds, 25 minutos ligado. Até porque o Lineker conseguiu trazer o Dodson pro furacão que ele queria por alguns momentos. Não sei se
Alexandre,
o Dodson...
Temos uma rendição aí? Bruno Sader se rendendo ao peso mosca?
Não, eles estão de galo, Tintin. Vamos lembrar, né?
Mas se fosse de mosca, você não ia gostar.
Não, eu gosto.
De ter sido a mesma, né?
Eu sempre falo que eu gosto de mosca, que geralmente as lutas são mais chatas do que legais. Mas tudo bem, vamos deixar para outro dia, senão vai longe isso daqui. Ô, Tintin, eu achei muito legal, porque eu achei.
Não, pergunta pro Alexandre, pô. Tu já tinha perguntado.
Não, mas eu tô comentando com os dois aqui. Eu nem fiz a pergunta ainda. Eu acho que se o Dodson conseguisse ficar quicando em volta do Lineker a luta inteira, não ia ser legal a luta. Mas o Lineker conseguiu trazer o Dodson pra pancadaria por muito tempo. Então, já que você correu da pergunta, eu vou pro Alexandre. Alexandre, o Dodson tem queixo duro, o Lineker que não conseguiu encaixar direito a mão dele porque o Dodson não parava de se mexer também com essa estratégia dele. Luta foi legal, foi. Como é que você viu o julgamento? Muito difícil de marcar a luta, porque o Dodson claramente pontuava mais com esses golpes esporádicos por fora, só que o Lineker trazia ele para um furacão de troca de socos, que é difícil você medir quem bateu mais e quem acertou mais naquela hora. Então, uma luta difícil de marcar, mas muito legal de assistir, né?
Exatamente, muito legal, cara. E o que tornou essa luta muito legal é o seguinte, são dois caras que usam mais o striking do que a luta agarrada, né? Mas eles têm estilos muito diferentes, e o que eu acho mais legal é o seguinte, o ponto forte de um encaixa contra o adversário, os dois. Tanto a velocidade e a precisão do Dodson dão um trabalho pro Lineker, como a gente já tinha visto no primeiro round do Lineker contra o Ian McCall, e o Dodson é um cara muito mais rápido que o Ian McCall, e como a gente viu nesse sábado, inclusive, né? A velocidade do Dodson deu muito trabalho pro Lineker. E, por outro lado, esse jogo de pressão, de andar pra frente, de caçar, de stalkear o adversário o tempo inteiro e revezar, bate em cima, bate embaixo, troca, começa a combinação na linha de cintura, que é um negócio muito difícil de acontecer no MMA, é um excelente modo de você travar um cara que se movimenta muito e que seria muito rápido. Então, o que acontece? O Lineker, ele chegou uma certa hora que ele começou a correr muito atrás do Dodson, começou a jogar muito golpe no vento. O que ele parou pra pensar? Ele falou, cara, eu vou precisar pegar ele no ponto futuro. Entendeu?
Prever então, a movimentação.
Prever a movimentação dele pra, na hora que ele tentar dar o passo, pega ele na passada. Ele conseguiu, foi assim que ele conseguiu fazer o Dodson parar algumas vezes e conseguiu impor. Ele demorou muito pra conseguir combinar golpe, né? O Lineker dava muito porradão, mas ele demorou muito pra combinar golpe. Quando ele começou a combinar golpe, ele equilibrou.
Lá pelo meio da luta, mais ou menos.
Isso, pelo meio da luta, exatamente. Então, pra quem diz que tava correndo, tipo assim, se você não quer, o octógono tem 30 metros de diâmetro, né? são 30 pés, aliás, são 9 metros de diâmetro, ou 7,5 quando é o octógono menor. Esse caso não era, porque tava no Moura Center, né? No ginásio do Portland Trail Blazers, era um ginásio muito grande, então usou o octógono grande, cara.
Desculpa, não chama Arena de Portland, então?
Não chama Arena de Portland, é Moura Center, o antigo Rose Garden. Então, se você tem área pra usar, você vai usar a área, bicho. Entendeu? Se não, bota a luta pra rolar no lavabo. Bota a luta pra rolar no banheiro, entendeu? Num negocinho apertado.
Tranca numa gaiola 2 metros por 2 metros.
E troca soco ali o resto da vida. É isso que. Eu sei que é isso que a maioria gostaria de ver, inclusive. Né? Mas não é assim que funciona, tá? Então, como tem espaço e tem bastante espaço, faz parte do plano de luta, como você falou, usar esse espaço. E o Dodson usou muito bem. Pra quem diz que o Dodson correu, eu peço pra olhar a luta do... Eu não me lembro quem foi, cara, contra o Nate Quarry. Não sei se o Tintin lembra disso, de um cara maluco que correu o bicho do Nate Quarry.
Foi o Caleb Sterns.
Caleb Sterns, exatamente, contra o Nate Quarry.
Tirando essa referência do Fundo das Trevas, que nem eu lembro, que vocês tiraram agora, vocês dão dois maníacos, o Conor McGregor contra o Nate Diaz agora, né? Fez isso bastante, que às vezes dá até as costas.
Mas a diferença é o seguinte, o Caleb Sterns correu, ele fugiu da luta. O Conor McGregor e o John Dodson não fugiram, porque eles corriam...
Pra cercar. E voltava.
E voltava, plantava, batia e saía de novo.
O Overeem fez isso também.
O Overeem fez isso contra o Roy Nelson.
Contra o Miocic agora
contra também. Contra o Miocic também, mas ele fez muito contra o Roy Nelson quando ele começou a mostrar que ele era um outro lutador na Greg Jackson, né? Então, é tática, cara. O cara corre, sai, vira, volta, entendeu? E usa o espaço que ele tem a favor dele. Ótimo. E ele é mais rápido do que o Lineker. Então, o Lineker que se vire. para bloquear essa movimentação dele. Eu achei isso genial, genial.
Tintim, quem ganhou a luta? Fácil essa pergunta? Tintim? Na escuta? Acho que tem um problema de conexão com o Tintim, enquanto o Alexandre se manifesta.
Enquanto o Tintim volta, tem uma curiosidade engraçada do Instituto de Pesquisa, ninguém te perguntou nada, que essa é a segunda luta, é a segunda decisão dividida da história do UFC, que de dois lutadores com o mesmo nome, John contra John, antes tinha sido Chris Bill contra Chris Kellades, também tinha sido uma decisão dividida, essa é a segunda vez que acontece.
Baita, aí. Esse é o PVC com inveja dessa sua informação agora, né?
Alexandre, deve ter sido a primeira... E o juiz também era John, né?
O juiz era John. É um triple John, parte. Né? É um
triple... Tinha o triple John ali, mesmo, é verdade.
Agora gastamos tempo com essa baita informação, Tintim de volta, Bangu, o radar fugiu, o satélite fugiu de Bangu, já está de volta. Tintim, você foi preso por Boca de Urna no domingo ou não, aí em Bangu?
Foi só detido, mas liberado.
ótimo, fico feliz por você. Tintim, quem ganhou a luta? O Lineker ganhou mesmo?
Cara, vou te dizer que eu nem me preocupei tanto nessa luta em ver quem ganhou, cara. Eu tava tão vidrado, assim, de curtir uma luta que pra mim foi espetacular. E eu achei até que o Lineker ganhou 3 rounds sim, mas se desse pro Dodson, eu não ia fazer a menor questão de rever pra saber quem ganhou. Não pensando nisso, entendeu?
Teve um leitor que comentou no site que falou, olha, o pessoal vai dar mais empate pra não ter esse tipo de garfo. É o seguinte, acho bom o pessoal diferenciar a luta apertada de garfo. Garfo é quando não é apertada a luta. Garfo é quando a luta tá
longa. Garfo é Ross Pearson contra Diego Sanches.
Entendeu? É quando a luta é muito aberta e acontece outro resultado. Uma luta apertada...
Quando a luta é muito clara para um dos lutadores e o juiz marca para o outro, né?
Exatamente. E todas essas mudanças que a ABC Boxing, né, a associação das comissões atléticas americanas faz no sistema de pontuação, é exatamente para evitar dar empate. Entendeu?
A instrução é que não dê empate.
Isso,
né?
Só dê empate no último caso.
Caso de meu Deus do céu.
Exatamente. Se você vê um pentelinho de vantagem pra um cara, dê o round pro cara, entendeu? Dê a vitória.
Então, esse
cara.
É o tipo de luta que é totalmente marcável pros dois. E no caso, o site que computa a opinião dos jornalistas do mundo inteiro, o MMADecisions.com, ele computou, inclusive a opinião do MMA Brasil está presente nessa conta. O pessoal computou no máximo, na maioria, pro John Lineker, no caso. Então, acompanhou, o Brasil pontuou nesse sentido. O BJJ Fórum do Juan Macedo também, né, Alexandre?
Também.
BJJForum.com.br, que são os dois sites brasileiros presentes, latino-americanos presentes na contagem. Então, mas completamente compreensível que dêem para ambos. Lineker não bateu peso, mas foi por pouco. Alexandre, tá na hora de dar um adversário top 3 para ele, fazer um mata-mata dele contra o Rivera, que é outro nome top, como o João colocou, ou a luta que o povo quer ver, que é com o Cody Garbrandt, que ganhou do Tominhas Almeida. O que fazer com o John Lineker agora na categoria, depois de mais uma vitória?
Cara, eu acho que essa categoria é sensacional, tá? Ela tá numa fase de renovação que os prospectos já não são mais prospectos. Né, os prospectos já são realidade, você já citou alguns aí, né, o próprio Lineker, o Jimmy Rivera, o Cody Garbrandt, o Thomas Almeida, o Aljamain Sterling, né, a nova geração do peso galo está chegando.
Tem uma tropa
forte.
De choque muito grande.
Exatamente, então essa galera de Ralph Faber e não sei o que começar a sair, não vai deixar muita...
Rafael Assunção,
exatamente. Ainda temos o Dominic Cruz em altíssimo nível, né, o TJ Dillashaw também tá muito bem ainda. O Michael McDonald é da idade desses moleques, começou muito novo, mas já está começando a dar sinal de decadência, né? E essa categoria está se renovando muito. Então, cara, para mim não faz diferença, entendeu? Eu só acho assim, nenhuma chance de dar o Dominic Cruz agora. Eu já vi gente dizendo, ele pediu, mas ele está no papel dele, ele tem mais que pedir mesmo. E ele não fala nada, então quando ele fala, ele tem que pedir mesmo. Então ele tá no papel dele, agora não dá, não tem nenhuma condição, até porque o cara não bateu peso. Então quando ele não conseguiu, ele subiu de categoria porque ele não conseguia bater o peso, ele não consegue bater o peso nem na categoria de cima, pequenininho do jeito que ele é, não dá. Ele tem que bater peso, ele não tem essa, ele não pode, ele não tem esse direito.
Eu acho que o UFC não vai dar essa moral
não
pra ele.
Vai dar, não vai dar, exatamente, não vai dar, entendeu? E além do mais, eu prefiro ver Dominic Cruz e TJ Dillashaw 2 de novo, entendeu? Ver essa luta, a segunda luta entre eles. Então...
Mas eu já acho que vai acabar, Alexandre, ele vai acabar com algum adversário desse top. Eu acho que sim, o Rivera, sim. Que o João casou, é muito interessante pra ele, ou o Cody Garbrandt também.
Eu também acho, qualquer um, e o Brian Carey também, a luta maneira, pra botar uma bafa no Lineker, o Carey não tem medo de tomar soco na cara, então pra você enfrentar...
Não existe a possibilidade do Lineker fazer uma luta ruim, né, cara?
Isso, não existe, não existe, e dentro desses caras todos também não existe, né, cara?
Também não.
Não rola uma luta do Rivera, do Rivera contra o Faber até que não foi tão maneira, não. Mas o Aljamain Sterling, o Tominhas, esses malucos, o Garbrandt, O próprio Brian Carey, entendeu? Ele é um cara que se entrega muito nas lutas, assim, e essa categoria é sensacional. Pra mim não faz diferença, não. Só, pra mim só faz diferença que não é o title shot ainda. Eu acho que, assim, bate umas três vezes aí, até porque ele não vai ter libra, ele não vai ter libra de excedente no title shot.
Exatamente.
Entendeu? Luta de cinturão é 135, não tem 136. Muito menos 136,5. Entendeu? Então, bicho, bate três lutas aí seguida, bate o peso aí e vambora. Aí, beleza.
Bem, é o seguinte, pessoal, quero passar para o próximo tema, Alexandre. Posso? Tinha mais um comentário sobre o Lineker e o...
Ah, eu só queria destacar o que eu fiquei impressionado mais uma vez, e toda a luta do Lineker eu me impressiono com isso, é a capacidade dele encurralar o adversário, por mais móvel e rápido que o adversário seja.
Ele demorou para conseguir, né, Tintin?
Demorou, mas por várias vezes ali do terceiro até o quinto round, ele conseguia momentos ali de deixar o Dodson sem saída, né? E o octógono não tem quinas muito acentuada, né? As quinas do octógono são ângulos muito abertos, né?
Isso.
E mesmo assim ele ainda tem essa capacidade de fazer isso, e isso é absolutamente impressionante no jogo dele. Verdade. Mas é só essa observação.
Isso não só é impressionante, como é um ponto fundamental isso, do jogo dele. Fundamental, né?
Ele tem que conseguir fazer isso para conseguir sair com a vitória, né?
É.
E eu já achava que era burrice dos outros, né, Alexandre? Eu comentei com vocês em outros programas e saírem na mão com o Lineker, e hoje eu vejo que ele tem muito mérito, na verdade, para encurtar.
De fazer o cara ter que sair na porrada com ele, entendeu?
Isso.
Porque quando ele encurta e quando ele... o que, que ele faz? Quando ele começa a perceber o ponto futuro, para onde o adversário vai sair, ele se posiciona e ele fecha a porta.
Ele fecha já batendo, inclusive.
Ele já fecha batendo. Então, pro cara desfazer aquela... Ele mandar
ele repensar
o comando pro cérebro, volta, sai pro outro lado, bicho, até ele sair pro outro lado, ele já tomou 3-4 contra o Lino, que é perigoso. Isso. Você toma 3-4, você vai pra vala.
A movimentação de luta geralmente é muito ritmada, né?
Então, exatamente.
Você quebra esse ritmo, é terrível.
A não ser quando a gente tá falando de um desgraçado que nem o Dominic Cruz, que altera a trajetória no meio da parada, exatamente. E aí, pelo amor de Deus, entendeu? E aí nego fala, o Lino que é vagado do Dominic Cruz. Pera aí, entendeu? O buraco é bem embaixo ali.
Bem, senhores, temos mais um assunto para fechar essa edição 1 do podcast It's Time aqui na Central 3. Vamos ao próximo bloco com as notícias da semana. Pessoal, antes de entrarmos no assunto final da semana, apenas um comentário. O pessoal que está acostumado a participar com a gente, Alexandre, pela transmissão do Hangout do YouTube, os comentários não estão aparecendo aqui para a gente por um problema desse novo YouTube TV, YouTube Play, que é o novo sistema do YouTube.
YouTube Live.
YouTube Live. Estamos tomando um baile aqui, tá 7-1 para o YouTube Live contra a gente aqui. Então a gente pede desculpa para quem está registrando os comentários. Eles até aparecem aqui no sistema, mas eles não estão conseguindo subir para a gente visualizar e registrar a participação de vocês. Então a gente pede desculpa, pessoal, por isso. A gente promete que para os próximos programas isso será corrigido. A gente vai abrir um post específico no Facebook da Central 3 para as perguntas e tudo mais. Eu vejo o pessoal mandando um abraço aqui, eu não vou conseguir registrar. Vamos ver se até o final do programa eu consigo contabilizar alguma coisa aqui para não deixar passar a participação do pessoal ao vivo em branco nessa primeira edição do It's Time aqui na Central 3. A notícia da semana que queremos repercutir, Alexandre Matos, saiu pouco depois do podcast da semana passada. José Aldo, em uma entrevista ao programa Revista Combate, do canal Combate, afirmou que estaria se aposentando, queria a liberação do seu contrato com o UFC, não desejava mais atuar pelo UFC, inclusive iria se aposentar pelo que o UFC fez com ele, de ter jogado ele para trás e tudo mais, e dado o title shot dos leves pro Conor McGregor, em vez do Conor McGregor ou largar o cinturão dele dos penas, ou defender o cinturão dos penas. Alexandre, eu quero rapidamente, a gente tem, ainda deixa eu ver mais quantos minutos, mais cerca de 10, 15 minutos de programa. Você acha que essa decisão do Aldo é em definitivo? Que ele falou no calor do momento, que ele falou para pressionar o UFC e se valorizar? Você acha que ele foi injustiçado pelo UFC? Enfim, registra sua opinião para depois a gente passar pro Tintin.
É, cara, ele afirmou, né, confirmou e jurou de pé juntos que isso não é uma decisão tomada de cabeça quente, né? Ele falou que essa decisão foi muito bem pensada, já foi pensada há um certo tempo. E se você chegar, se você lembrar que quando o UFC tentou casar a luta dele contra o Anthony Pettis, quando ele era campeão do peso pena, e o Anthony Pettis ainda não tinha sido campeão do peso leve, no UFC 153, O Aldo já queria subir de categoria, porque ele teoricamente já tinha limpado a categoria de baixo. O Edgar não tinha descido ainda, né? Ainda estava cogitado até que o Edgar descesse nessa UFC 153 também, né? É um evento que chegou a ter Aldo e Edgar, Aldo e Pettis, acabou com Anderson Silva e Stefan Bonner.
Famoso evento do Aldo de metrô, né?
Aldo de metrô, exatamente.
O Aldo se lesionando de moto, o Aldo de metrô teria ganho a luta.
Exatamente. Então, quando o Aldo pediu pra lutar, ele pediu pra disputar o cinturão do peso leve. O Dana White virou pra ele e falou: beleza, pode subir, não tem problema não. Só larga o cinturão aí. Abre mão do seu cinturão dos penas e sobe pra disputar dos leves, tá tudo certo. Se você perder, você vai ter... você vai ser o desafiante número 1 na categoria de baixo pra você recuperar o cinturão que vai ficar vago. Beleza, cara, eu achei super sensato, achei ótimo a posição do Dana White, e o José Aldo conversando com o Dedé Pederneiras, o treinador e empresário dele, chegaram à conclusão que não valia a pena, né? Ele preferia continuar defendendo o título dele do que abrir mão para tentar uma parada que não era certa. Ok, beleza. E aí o Conor McGregor pede a mesma coisa que o Aldo, ele pede para disputar o cinturão da categoria de cima, não vai abrir mão da categoria do cinturão de baixo, e o UFC dessa vez achou que tudo bem, e a gente sabe por que ele achou que tá tudo bem, né? A gente tá falando do maior vendedor de pay-per-view da história da organização, né? É o cara que vendeu os dois maiores quantidade de pacote da história, né? Ele tem três dos cinco das maiores vendas da história da organização. Então, ele tá fazendo o UFC ficar rico. O UFC acabou de ser vendido, a empresa que pagou 4,2 bilhões de dólares para comprar a parte que era da Zuffa, é uma empresa virada pro entretenimento, e ela vai querer recuperar o lucro dela, bicho. Ela vai querer recuperar o dinheiro que ela investiu. Então, se o Dana White falou, olha, essa luta aqui vai vender tanto, essa aqui vai vender menos. Ainda que quando o McGregor e Aldo vai vender pra diabo também, né? É uma luta que tem um alto potencial comercial. Então, cara, eu vou te falar, o Aldo tem sim direito, tem razão em ter ficado puto, ter ficado revoltado com essa falta de não falta de palavra, mas essa falta, até falta de palavra também, porque o Dana White falou, a próxima luta do Conor McGregor vai ser pelo cinturão do peso pena, e se ele não quiser, ele vai ter que largar. E aí, na hora H, na hora que apertou, ele afrouxou. Ele, não, peraí, não é assim não. E aí ele ainda meteu agora, depois da luta do UFC 205, né, que é o McGregor contra o Ed Alvarez, eu vou poder divulgar por que que a razão pessoal que o Conor McGregor teve. Vai, meu irmão, vai se ferrar, culpa, pelo amor de Deus. Que mané, razão pessoal do caralho. Razão pessoal o quê? Não consegue mais cortar pra 145? Larga o cinturão, pô. Beleza, sem problema. Vai ser a terceira luta do cara no ano, a terceira luta fora da categoria. Entendeu? A primeira valia a pena muito quando ele ia lutar com o Rafael. Rafael se machucou, entrou o Nate Diaz de tampão, foi maneiro pra caramba, beleza, tranquilo. Aí ele perdeu. A revanche eu já fiquei puto, né? Mas puta que merda, mas beleza, vamos aturar. E a terceira não, cara. Assim, Conor McGregor já vai ser irado. Mas não é agora, tá errado, entendeu?
Ou que largar o cinturão dos penas, né,
Alexandre? Isso, cara. Quer lutar com o Edgar? Vai lá, eu acho essa luta
irada,
essa luta
é sensacional. Quer não lutar mais de pena? Ótimo, não tem problema, não precisa lutar mais de pena, ninguém te obriga.
Monta, sai de cima da moita. Isso. Entendeu? Larga a moita.
É o que a gente tanto criticava o Anderson, né? Que lutava com o Stefan Bonner, com o Forrest Griffin.
Isso,
com...
o James Irving. Isso. E não queria largar o osso, exatamente. Então é a mesma coisa, cara. Não pode, entendeu? É sacanagem. Só que então eu acho que o Aldo tem direito, ele tá puto, ele tá mó tempão. Aí ele mete. Aí você vai me perguntar, você acha que ele vai parar mesmo? Eu acho que não, tá? Teve uma declaração dele agora que ele falou, ah, o Conor sabe que ele não... Que perguntaram pra ele, se o UFC te oferecer agora a tua próxima luta ser contra o Conor McGregor, não vai ser esse ano, né? Porque o Conor McGregor vai lutar dia 12 de novembro. Se bem que ele é maluco o suficiente pra lutar no 205 e lutar no 207 dia 30 de dezembro também. Mas enfim,
O Aldo já tá provocando...
O Aldo já tá provocando, dizendo, ah, ele disse que quer lutar com o Frank Edgar, mas não quer lutar comigo. Aí vem a Aurinha, que é uma das nossas colaboradoras e grande fã do Conor McGregor, e diz, não, é porque o Edgar é um desafio novo, o Aldo não é, porque ele já foi nocauteado 3 segundos. É verdade. Mas, cara, quando o Aldo diz que o Conor não quer lutar porque ele já tá com medo, ele já tá começando a promover a parada.
Não, eu acho que o Aldo sabe o que eu penso, também ele deve pensar igual. O Conor perdendo do Ed Alvarez, que pra mim é um cenário possível, o Conor, ele sobra trilogia com o Nate Diaz, defendeu o cinturão dos penas. Então, aí ele deve defender contra o Aldo. Agora, Tintin, por mais que o Aldo, como o Alexandre disse, tenha o direito de ficar bravo, tem todo tal sentido você também valorizar e dar mais moral pro empregado da sua empresa que te traz mais dinheiro, né, Tintin? que é o caso do Conor McGregor. O Aldo nunca se esforçou para falar inglês, promover eventos ou trazer um retorno maior para o UFC. Conor McGregor, por outro lado, é o homem caixa do UFC, né? O cara só traz, é um imã de dinheiro para a organização.
É, exatamente dessa forma. E me espanta até, o Aldo tá 10, 15 anos nesse meio e não sabe como funciona ainda. É, tem que procurar saber se colocar no jogo também, né? Não basta só ser um bom lutador. Bom lutador tem, ele tem outros, né? Mas ele precisa... A primeira coisa que ele devia fazer é rever o conceito dele de assessoria de imprensa, de social media, qualquer coisa dessa...
Que é o Dedé, né, Tintin?
Relacionado a isso, exatamente.
É o treinador dele.
Se tem alguém especializado nisso na equipe dele, não tá dando certo. Ele precisa rever, né? E cada vez assim, que ele toma uma atitude dessa, que por mais que ele diga que não é de cabeça quente, é óbvio que ele tá tendo esses rompantes de cabeça quente.
Eu nem acho, desculpa te interferir, eu nem acho que é cabeça quente, eu acho que é de caso pensado para se promover e ganhar mais moral e ter mais moeda com o UFC.
Eu não sei, acho que não, porque não, sabe, é uma coisa que não é bem feita, não é bem tramada, não é bem pensada, não é bem traçada, não é bem executada. Eu acho que é meio que vou ali reclamar e vou tentar ganhar na marra, vou tentar ganhar apoio do povo e tal, mas não é uma coisa estratégica. Então, sei lá, não tá dando certo.
Mas pra você ele não para também?
Eu acho que não. O que ele pode parar, pode. Cada um, sei lá, as pessoas tomam atitudes às vezes que a gente não espera, mas...
É, aí tem o pessoal que fala, vai pro Bellator, o UFC não vai largar o contrato do Aldo, assim,
não
de graça. Não,
liberar.
Vai lá pro concorrente, dá dinheiro pro concorrente. Não, né? Muito obrigado.
É. E, cara, é aquela parada, assim, perder o Ben Henderson foi bizarro, perder o Rory McDonald foi bizarro, que é um moleque novo, né, e tem tudo, tinha tudo pra se recuperar. Perder o Aldo é diferente, mesmo que o Aldo não dê retorno, que o Aldo só deu retorno na vida dele contra o Conor McGregor, eu acho que é esportivamente um fracasso para o UFC perder o José Aldo.
É um dos campeões mais dominantes.
É um dos caras que estão ali para chancelar que o UFC tem os melhores lutadores do mundo sob contrato com ele. Né?
Isso, é um dos maiores campeões dominantes da história do UFC e que ainda está em alta.
Perfeito, exatamente. Então, eu acho que o Dana White não quer abrir mão, né? O Aldo até disse que estava querendo testar outro esporte, aí o negócio já está dizendo que ele vai tentar... fazer teste pra jogar futebol em 30 anos de idade.
Pô, brincadeira,
né? Não é assim, né?
Não tem o menor cabimento disso.
Não é assim.
Enfim, fica a repercussão do assunto José Aldo. A gente espera. A gente poderia falar mais, na verdade, do Conor McGregor, do UFC, mas aí a gente vai entrar no UFC 205, que é o Conor McGregor contra Eddie Alvarez, que tá chegando aí no final de ano. E vamos cobrar o Leandro e a minha aqui pra fazer aqui dos estúdios, né? O UFC 205 merece ser feito no sábado à noite aqui.
Aliás, se o 200 mereceu, o 205 pra mim tem um card melhor que o do 200.
Sinto lhe informar.
Então, Leandro, se a gente derrubou a Central 3 aquele dia no 200, prepare-se, bote, aumente a quantidade de vigas e de pilachas aqui no negócio, que o bagulho vai cair aqui no 205.
Traga alguém pra revezar com você na mesa, Leandro, estrategicamente, né? Pra não abusar da sua pessoa. Vamos conversar. O UFC que volta no sábado que vem, mais um sábado de UFC, agora com um evento um pouco mais relevante em termos de rankings. Rankings do UFC que nosso Alexandre Matos, nosso editor, que é aqui presente no programa, é um dos jornalistas brasileiros que contribui com o ranking oficial do UFC. Ele manda toda semana, às vezes com atraso, né, Alexandre? Mas ele manda com toda semana para o UFC o ranking dele, que contabiliza no ranking oficial do UFC. Então, para ver qual que é a relevância do Alexandre, que está sentado aqui na mesa com a gente, que é colunista do site oficial do UFC também, ufc.com.br, você lê os reviews dos eventos. Tem a prévia também, Alexandre? Sim, prévia e review de Alexandre Matos no site do UFC, você confere o trabalho dele também.
Então, o Bruno falou muito, semana que vem é o UFC 204, né? Você
o falou UFC, sim, mas não falou qual é o evento. Retomando, o que importa é o UFC 204 semana que vem, com o cinturão dos pesos médios em jogo, um campeão improvável, Michael Bisping, encontra um desafiante mais improvável ainda. Se você acha o Leandro e a mim ao meu lado acha o Zé Roberto com 42 anos jogando futebol muito velho, eu posso te informar, Leandro, que tem um cidadão com 45 anos.
Trocando soco na cara
com
negro. Não é chutando bola.
De 90 quilos. É, o cara não tem um dente da frente, assim, tem um zagueiro na cara do gol, sabe? Então, já mostra qual que é o nível do cidadão. Enfim, um evento que será interessante, assistiremos com certeza Teremos a prévia no site, você lê a prévia no site durante a semana do card principal. Vai ter raio-x pra essa luta, Alexandre? Ele não merece.
Pelo amor de Deus, né? Só se for da sua luta, né? Que é a luta Cooper, a co-luta principal, Vitor Belfort contra Bruno Sader, né?
Torcerei por mim, né? O Guerrero Musassi, vulgo eu, lutarei contra o Vitor Belfort, torcerei por mim. Senhores, vamos passando aqui para os finalmente dessa edição 1 do podcast It's Time aqui em central3.com.br. Primeiro de tudo, eu quero apresentar para vocês que estão tendo o primeiro contato com o site. Nós temos um programa de colaboradores do MMA Brasil, que você entrando em mmabrasil.com.br confere um banner laranja bem grande em cima no site. É o jeito mais fácil de eu te passar o link do que eu ficar cantando um monte de letra para vocês, que é o projeto do Apoia-se, que nasceu para ajudar o site a se manter. Ninguém aqui que é da equipe do site ganha um centavo com o site, pelo contrário, temos despesas. O site tem despesas de servidor e tudo mais, então nós criamos esse projeto para manter o site no ar. E os nossos leitores e ouvintes aí que gostam do trabalho compraram a ideia e colaboram todo mês com o valor para ajudar a manter o site no ar. Inclusive nós da equipe também estamos nessa fezinha todo mês. São mais de 70 colaboradores já, a gente fica muito feliz aí com a colaboração de vocês. Inclusive Kira Grace, comentarista do combate, é uma das colaboradoras do site, é público, todo mundo vê, para ver como o nosso trabalho é chancelado aí pelos grandes da imprensa. Você, com você se inscrevendo no programa de colaboradores, você pode participar do nosso grupo de WhatsApp, que tem toda a equipe do site, e também todos os colaboradores. São mais de 60 pessoas no grupo. Tem duas regras no grupo, Leandro. Não pode clubismo e não pode falar de política. Assim o clube tem ordem. Você resolve, sem essas duas, já resolve, o grupo se mantém em ordem. Aí alguém tentou sair da linha, rola um cartão amarelo, o cara já fica esperto, fala bobagem, fica um dia fora. Então as coisas vão... Tem o STJ Matos que resolve qualquer assunto mais grave. Você participa com a gente todo dia, comentando não só MMA, né, e lutas, né, Alexandre, mas todos os eventos do mundo, da nossa sociedade. Você também participa de sorteio de presentes, né, não são prêmios, são presentes que a gente usa um pouquinho que sobra desse valor de contribuição mensal e dá presentes para vocês. Já foram 4 prêmios distribuídos, 2 bonecos colecionáveis do UFC, 1 livro autografado e uma assinatura do Esporte Interativo Plus, que o Fanini lá da Bahia levou, já está usufruindo, né, Alexandre? O Fanini do Esporte Interativo Plus, um abraço pro Fanini, inclusive. E teremos sorteio semana que vem. Então eu trarei a trilha, o Leandro Amin, que é a do peão do baú da felicidade, para fazer o sorteio aqui. E vocês vão curtir aqui o sorteio semana que vem. Você que não é do Apoia-se, entre se quiser, né, apoiar o site e participar. Você que já é do Apoia-se, fique esperto. Semana que vem, ao vivo, o sorteio de presente do MMA Brasil para vocês, o presente do mês de outubro. Alexandre, registrar a participação. Consegui abrir. Não é mais comentários no YouTube, viu? É bate-papo agora, Alexandre. É um esquema diferente. Verdade. Então vamos registrar aqui. Thiago Kiel, Beto Magnum, Bruno Costa, Felipe Biancardi, Alex Silva, o Hector Manning, o Ricardo Sedano Saraiva, o Caio Andrade, Jonas Greco, Guilherme Pires Castro, o Henrique Munhoz, enfim, pessoal todo vai. Se eu pulei alguém aqui, me perdoe, que são muitos. Vocês estão conversando, fica passando os comentários na minha frente. Mas enfim, um abraço para todos vocês que estão comentando ao vivo. Se alguém está comentando pelo Facebook, a gente não está conseguindo acompanhar hoje, perdão, que não conseguimos registrar. Estamos nos organizando na logística aqui dentro da Central 3 ainda. Todos do grupo de colaboradores, muito obrigado também. Né? Escuta, e você que está escutando pela primeira vez, nosso muito obrigado. Espero que toda segunda-feira estejam com a gente aqui no podcast It's Time para falar de muita luta. E fica o convite para acompanhar o MMA Brasil. Alexandre Matos, dê seus destaques finais, por favor, para encerrarmos essa primeira edição aqui na Central 3.
Bom demais estar de volta à Central 3, um lugar muito legal assim. Hoje eu me senti um pouco menos intimidado do que da primeira vez que eu vim. Então, sinal que teremos vida longa aqui no estúdio. Então, deixar aqui um abraço pro Yamin, pro Chico, pro Matias, pra todo mundo que recebeu a gente aqui muito bem. Trocamos uma bela ideia de uma hora aqui, trocando ideia sobre futebol antigo aqui antes da gente entrar. Sensacional, ninguém deixa de gostar de um negócio desse. E agradecer aqui também, mais uma vez, sua participação sensacional como âncora do nosso podcast. Finalmente conseguimos essa posição. Meu grande camarada Tintim, que a gente ainda não conseguiu começar a gravar o nosso programa, que tá todo mundo babando para ouvir o Mesa Quadrada semana que vem, provavelmente vai ficar com esse nome mesmo, né? Então, agradecer a todos vocês.
É porque é mesa de boteco, tá, Yamin? Então a mesa de boteco é quadrada,
mesa de boteco,
vai ser
mesa de metal, quadrada. Mesa de metal mesmo, enferrujada.
E Copa Americana.
Copa Americana e cerveja local em cima, exatamente.
Cerveja local que é muito apreciada em Bangu, né, Tintin? Deixe suas considerações e suas dicas etílicas, pessoal.
cerveja mais vendida aqui nos botecos, com menos de 3 metros quadrados de área. mas assim, É um prazer estar gravando esse programa aqui com a estreia do It's Time na Central 3. É um site centralizador de podcast, produtor de podcast que eu gosto muito, aprecio muito os programas da casa, Som das Torcidas, Time de Botão, lá do B do Rio, toda essa galera eu curto muito ouvir. E espero que, como eu falei no começo, que a nossa parceria seja duradoura e que traga bons frutos para os dois, né, para os dois lados, para os dois participantes da parceria. Um abraço para todo mundo.
Assim como fica o convite para você que está conhecendo o MMA Brasil hoje, usufruir do nosso site, do mmabrasil.com.br, do nosso canal do YouTube MMA Brasil TV, você que é ouvinte do MMA Brasil e está conhecendo a Central 3 hoje, fica o nosso convite para conhecer os outros conteúdos da casa. Como o Tintin falou, tem muito conteúdo esportivo, tem programa de futebol na segunda-feira na Trivela, tem o Som das Torcidas, Meu Time de Botão, tem o Fronteiras Visíveis do Futebol, então tem a Dibradoras, que é um programa de futebol e esportes femininos, tem o Baião de Dois, que é o programa de esporte nordestino, de futebol nordestino, o pessoal aí do grupo, que tem um público grande nosso, né, Alexandre, que lá do Nordeste vai adorar o Baião de Dois. Então você entra no central3.com.br, confere toda a programação da casa, tem programa de literatura, tem programa de cidades, tem programa de história e de política internacional, então a gente recomenda todo o site, eu usufruo muito desse conteúdo, espero que vocês gostem também. Se inscrevam no canal da Central 3 no YouTube também, para não perder nada do conteúdo. Fica o meu agradecimento agora, como o Alexandre, reforço o agradecimento do Alexandre e do Tintin, aí em nome do MMA Brasil, à Central 3, pelo espaço disponibilizado aqui, que eu pessoalmente fico muito feliz de estar nessa casa aqui, poder estar gravando o podcast It's Time direto daqui. Agradecer ao Leandro e a mim, ao Matias Pinto, ao Paulo Júnior e ao Chico Patti também. Muito obrigado a vocês todos pelo apoio e pela oportunidade por acreditarem no projeto. Acho que vai ser muito bacana para os dois lados, espero que dure por muito tempo. Nos vemos semana que vem, às 9 da noite, ao vivo, aqui na Central 3, para a edição 2 do It's Time. E você que está preocupado com feed, com numeração do site, vai entrar no MMA Brasil, vai entrar na Central 3, vai entrar por tudo quanto é lá do programa, você não perde de jeito nenhum, tá bom, pessoal? Acessem mmabrasil.com.br, conheçam o nosso projeto. Você que já conhece, muito obrigado por nos apoiar, nos sempre acompanhar. Até segunda-feira que vem, um abraço.